Vamos ler o quinto mandamento, Êxodo 20, 12. Vamos ler juntos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Desde que nós estamos estudando os 10 mandamentos, pelo menos os 5 que nós já estudamos, qual tem sido a sua relação com os mandamentos? Eu não sei qual foi a última vez que você ouviu uma exposição sobre os mandamentos, mas, ao que me parece, é uma exposição que tem faltado nas igrejas. É difícil nós ouvirmos, e olha que eu ouço muitos sermões, e é difícil nós ouvirmos nas igrejas por aí exposições sobre nossos deveres com Deus. Se fala muito de amor, porque a Bíblia diz que nós devemos amar, mas se ensina muito pouco sobre o que é amar de acordo com a Bíblia. E amar de acordo com a Bíblia é cumprir os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas implica que nós temos que cumprir os 4 mandamentos primeiros. E amar o próximo como a si mesmo implica que nós temos que obedecer os 6 últimos mandamentos. Não há amor apartado de obediência aos mandamentos. Não há amor bíblico senão em obediência à lei moral, os 10 mandamentos. Essa é a forma como nós praticamos o amor e a fé, obedecendo os mandamentos do Senhor. Eu gosto sempre de avisar os irmãos e deixar muito claro que nós não somos legalistas, ou seja, que nós não precisamos obedecer os mandamentos para ser salvos. A obediência aos mandamentos, ela não salva ninguém, até porque é simplesmente impossível sermos completamente íntegros na observação dos mandamentos o tempo todo. É impossível. Então, se dependesse disso para sermos salvos, nós jamais seríamos salvos. Este foi o grande erro em que incorreram os fariseus. Contudo, a nova vida, a vida redimida, ela traz para nós novos princípios. São aquelas boas obras ditas lá em Efésios, no capítulo 8, capítulo 2, que o Senhor preparou para que andássemos nelas. Esses princípios da nova vida são exatamente a vontade revelada de Deus, os 10 mandamentos. A vida que Deus quer que nós vivamos, o padrão de vida que Deus quer para nós, é esse que está revelado nos 10 mandamentos. Por isso é que nós obedecemos mandamentos, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Não obedecemos para ser salvos, obedecemos porque fomos salvos. Fomos salvos para obedecer os mandamentos, e isso é muito importante que você saiba. Bom, voltando especificamente ao quinto mandamento, começamos a falar nele semana passada, e eu mostrei para os irmãos a importância da autoridade. Deus organizou o mundo dessa forma. Os relacionamentos, eles não são horizontais. Há uma hierarquia estabelecida por Deus. Em todos os relacionamentos, nós devemos submissão a alguém. Nós vivemos nesse par, autoridade e submissão. De forma que, da forma como Deus criou as coisas e nos criou, não há ninguém livre, não há ninguém dono de si mesmo. Em última análise, nós devemos submissão a Deus. Então, não há ninguém que faça o que quer. Nós, aqueles que fazem só o que querem, são os rebeldes. E esses, no tempo certo, se assim continuarem, serão punidos por Deus, porque o Senhor nos criou para sermos submissos a Ele e às autoridades que Ele estabeleceu. O quinto mandamento é uma chamada a que o primeiro relacionamento que nós temos, pais e filhos, aconteça dentro dessa ordem de Deus. Submissão e autoridade. Filhos devem se submeter aos seus pais. Só que, como eu falei para os irmãos, as crianças não nascem sabendo sobre autoridade. As crianças, depois da queda, não nascem já sabendo que precisam obedecer, elas não nascem obedientes. Quem teve um mínimo contato com uma criança sabe que uma criança, qualquer que seja, ela tem dificuldades para atender ordens, para observar limites, para se submeter a qualquer coisa. Então, quando nós olhamos para o quinto mandamento, nós não podemos partir direto para a aplicação para os filhos. Nós temos que entender que os adultos, os mais velhos, os pais, os líderes, precisam ensinar aos seus filhos e àqueles que estão debaixo da sua autoridade, sobre obediência. Pais que querem ver seus filhos cumprindo o quinto mandamento, eles precisam ensinar para eles a respeito de submissão às autoridades. E você pode perguntar, mas por quê? Por que que nós não podemos adotar um outro modelo? Por que que na minha casa não pode ser uma democracia plena, onde todo mundo é igual, onde todo mundo tem opinião, onde todo mundo faz aquilo que quer? Por que que nós não podemos deixar as crianças viver esse tempo onde o individualismo, o indivíduo é valorizado e cada um faz aquilo que é melhor para si? Por que que nós temos que, muitas vezes, disciplinar uma criança para que ela seja obediente? Por que que eu tenho que, desde cedo, incomodar os meus filhos com essas coisas? Por que que eu simplesmente não posso deixá-los livres, fazendo o que querem? Por que que eu não posso ter essa opção na minha vida? Você pode falar assim, bem, o prejudicado serei eu se meus filhos forem desobedientes. E por que que eu não posso ter essa opção? E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite, mostrar por que que é importante, necessário e um sinal de submissão a Deus, pais ensinarem seus filhos a serem obedientes. Pais ensinarem seus filhos sobre o respeito, a honra às autoridades. Então, nós vamos, nessa primeira parte, esse sermão será dividido em duas partes. Semana que vem, se Deus assim nos conceder, eu serei mais prático ainda, mostrando para os irmãos como fazer, segundo as Escrituras. Mas hoje é necessário que nós saibamos por que precisamos ensinar os nossos filhos sobre autoridade. Precisamos ensinar nossos filhos obediência, ensinar as crianças a honrarem seu pai e a sua mãe. Bom, a primeira coisa, por que Deus organizou o mundo e os relacionamentos dessa forma? Por que que eu devo ensinar os meus filhos a honrarem a autoridade? Porque Deus organizou o mundo e os relacionamentos dessa forma. No seu boletim tem um esboço do sermão, se você quiser acompanhar, vai ficar mais fácil para você. E eu recomendo que você faça anotações sobre isso. Deus organizou o mundo e os relacionamentos dessa forma. Tem a ver com o que nós aprendemos na semana passada. Quando nós vimos que na criação, Deus estabeleceu como coisa boa, porque no final ele diz, eis que tudo é muito bom, que os relacionamentos fossem pautados por esse binômio, autoridade e submissão. Não há relacionamento que não esteja dentro disto. O homem, autoridade sobre a criação, o homem, autoridade sobre a sua esposa, e, finalmente, Deus como autoridade sobre todas as coisas e sobre o homem que ele criou. Quando isso é pervertido, quando isso é quebrado, o que aconteceu foi a queda. Quando isso foi desfeito, quando o esquema de autoridade não foi respeitado, nós caímos, o homem pecou, e desde então nós lidamos com rebelião. No que diz respeito à autoridade, Deus é a que está acima de todas as outras, e Ele mesmo instituiu as que estão abaixo dEle. Sendo assim, honrar a Deus só é possível quando honramos as autoridades por Ele instituídas. A importância está no fato de que nossos filhos, eles nunca honrarão a Deus se antes eles não aprenderem a honrar as autoridades instituídas por Deus. Um filho que não honra o pai, que não honra a mãe, é um filho que não honra a Deus. Você que não honra a autoridade que está acima de você, seja ela eclesiástica, seja ela governamental, seja ela o seu patrão, você não consegue honrar a Deus. Isso se aplica, já que o mandamento, os 10 mandamentos se resumem em amor, e lá em João, na primeira carta de João, nós vemos que aquele que não ama o seu irmão não pode amar a Deus. Quando isso é esmiuçado na lei moral, o que nós vamos ver é que se nós não honramos uma pessoa que está sobre autoridade, que tem autoridade sobre nós, nós estamos desonrando o próprio Deus que a instituiu como autoridade. Então nossos filhos, nossas crianças, nunca honrarão a Deus até que primeiro elas aprendam a honrar as autoridades, a começar do pai e da mãe. Não há adoração quando há desobediência aos pais. Texto que nós vimos hoje de manhã, mas que é importante nós observarmos. Romanos 13, 1 e 2. Veja o que está escrito. Leia comigo esse texto. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O texto é muito claro. O que nós vemos nesse texto? Duas afirmações para resumir o texto. As autoridades existem porque foram instituídas por Deus. Por isso todo homem deve se submeter à autoridade. Todas as pessoas, adultos, crianças, inclusive os nossos filhos. A segunda coisa que resume o texto: quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e por isso traz sobre si mesmo condenação. Você imagine que o seu filho, rebelde contra você e consequentemente rebelde contra Deus, ele está vivendo em rebelião contra o Senhor. Ele está desagradando o Senhor. Isso atrai sobre ele condenação. E se a culpa é sua, por não estar ensinando ao seu filho sobre autoridade, você traz sobre si condenação. Então observe as conclusões que nós podemos tirar desse texto aqui, de Paulo aos Romanos. Nossos filhos, independente de serem crianças, também estão debaixo de autoridade instituída por Deus, seus pais. E por isso precisam aprender a se submeter a Deus, a seus pais e às demais autoridades. Se isso não acontecer, eles trarão sobre si condenação. Uma outra conclusão: pais que não ensinam seus filhos a honrar a autoridade são rebeldes contra Deus e atraem sobre si condenação. Terceira conclusão: o quinto mandamento é um chamado gracioso aos pais e filhos a viverem sob o princípio de autoridade e submissão, a fim de livrar ambos de condenação. O quinto mandamento, ele surge nessa necessidade que nós temos de aprender sobre sujeição à autoridade, como o chamado de Deus, gracioso chamado, o aviso do Senhor de que ele não se agrada de rebeldes, ele não se agrada de insubmissos, ele tem prazer na submissão, ele tem prazer na contrição. Quando Deus nos avisa isso, quando Deus coloca claramente a sua vontade revelada para nós e nos chama a concordar com Ele, a aplicar isso à nossa vida, Isso é obra da sua graça. Ele está dizendo, vocês não precisam ser punidos por insubmissão. Vocês não precisam viver debaixo de condenação. Hoje eu estou chamando vocês, seus filhos, a se submeterem à autoridade. Hoje ele está chamando pais a ensinarem seus filhos submissão à autoridade. Por quê? No mundo perfeito que Deus criou, ele estabeleceu que a melhor maneira de os relacionamentos existirem é dentro de autoridade e submissão. Outra forma de organizar é infidelidade a Deus, é insubmissão, e o que traz é condenação, maldição, castigo, consequências terríveis que nós não queremos para as nossas vidas. Então essa é a primeira razão, porque Deus organizou o mundo e os relacionamentos dessa forma, a autoridade, submissão. A segunda razão, por que nós devemos ensinar aos nossos filhos sobre autoridade? Porque nossos filhos também sofrem os efeitos, o efeito da queda, rebelião contra Deus. Nós aprendemos na semana passada que o resultado da queda foi rebelião. Melhor, a queda aconteceu por causa da rebelião. Primeiro a rebelião de Satanás contra o próprio Deus, ainda quando não havia tempo lá no céu. Depois, a rebelião que Satanás promoveu no coração do homem, Adão e Eva, contra Deus, já no tempo, no início de todas as coisas. Desde então, todos os homens nascem rebeldes contra Deus. O homem natural ele está em rebelião contra Deus. Na visão reformada da vida, a cosmovisão cristã nos diz que todos nós temos uma referência. A referência do mundo, de cada pessoa, é Deus. O que isso quer dizer? Ou nós estamos submissos a Deus e vivemos a nossa vida para a glória dele, ou nós somos insubmissos a Deus. Somos contrários a ele e vivemos a nossa vida para justamente afirmar essa rebelião. No final de contas, a referência é Deus, seja para a obediência ou seja para a desonra. Então os nossos filhos naturalmente nascem tendo Deus como referência da sua contradição, Deus como referência da sua rebelião. Nós nascemos assim, nossos filhos nasceram assim, as crianças que hoje existem são assim, a não ser que sejam convertidas por Deus. Caso contrário, o estado natural dos nossos filhos é um estado de rebelião contra Deus. E eles precisam aprender a submeter a Deus e à autoridade dos seus pais. Então, quando nós ensinamos obediência, quando nós ensinamos sobre autoridade, nós estamos dando aos nossos filhos os primeiros princípios da redenção. E nós somos, nas mãos de Deus, nós pais cristãos, somos nas mãos de Deus os instrumentos de Deus para redimir a vida dos nossos filhos. E isso começa no processo de educação, quando nós ensinamos a ele principal, o fundamento de tudo. Filho, você tem que submeter à autoridade do seu pai, porque ele é a autoridade que Deus instituiu em sua vida. Se você for rebelde contra mim, você é rebelde contra Deus. Veja só o que a Bíblia fala. Salmo 51, 5. Abra sua Bíblia aí. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está falando de si mesmo, dizendo que o nascimento dele já foi o primeiro sinal, já mostrava a sua iniquidade. Ele nasceu em iniquidade. Não houve um dia na existência de Davi em que ele não tenha sido pecador, em que ele não tenha sofrido com a influência da iniquidade. Um dia sequer, eu nasci. E a vida intrauterina? Ele falou, eu fui concebido em pecado. Nós não podemos, meus irmãos, abandonar a forma como a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia diz que nós somos pecadores desde a nossa concepção. Significa que o seu filhinho, ele é um pecador que necessita de redenção. E o primeiro passo que nós damos na redenção dos nossos filhos é ensinar que há uma autoridade sobre todas, sobre todos, que é Deus, a quem ele deve se submeter. E ele começa a fazer isso quando ele se submete ao seu pai e à sua mãe. Romanos 8, no versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse é o efeito da queda no coração, na vida das pessoas, inclusive na vida das nossas crianças. O estado natural de uma criança é carne. O estado natural de uma criança é carne. Quem está na carne não pode se sujeitar a Deus. Ele não se submete à lei do Senhor. Isso não é possível para ele. O homem natural, mesmo uma criança, o homem natural, ele não concebe as coisas do Espírito. Ele não tem discernimento espiritual. Por que que Lucas, quando eu vou botar a fralda nele, estando tomado banho, extremamente confortável, ele não aceita a fralda? Por que que ele olha para mim, franze a testa e me dá um grito? Ele está sendo rebelde. Ele está impondo a vontade dele para mim. Ele está dizendo, eu não quero isso. E se eu tivesse mais força, você não iria colocar isso em mim. Por que que Lorena, tão pequena ainda, com 2 aninhos, graças a Deus tem melhorado, ela olha para quem lhe dá uma ordem e grita, não! É porque o estado natural dela é de insubmissão, é de rebelião. E não é contra mim, não. Se fosse contra mim só, era ótimo. Mas eu tenho que reconhecer com muita dor no coração, essa rebelião é contra Deus. Porque assim como todo ser humano, as crianças nascem na carne. E na carne é impossível agradar a Deus. Quem é que vai ensinar isso para eles? Os pais. É importante ensinar como Deus organizou o mundo. São os primeiros passos da redenção para a vida dos nossos filhos. Portanto, naturalmente, nossos filhos não podem se submeter a Deus. Antes, são rebeldes a Ele. Eu só vou citar alguns textos daqui para você entender o efeito da queda no coração das pessoas, inclusive das nossas crianças. Romanos 1, 28 a 31 diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Veja como é que Paulo descreve os homens após a queda, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, e aí já começa pecados que são, estão na raiz da rebelião. Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição moral, natural, sem afeição natural e sem misericórdia. 2 Timóteo 3, Paulo continua dizendo assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você observou que Paulo fala duas vezes, em dois momentos diferentes, sobre efeito da queda na vida das pessoas. E um dos pecados que está ali anotado é desobediência aos pais. Por que que as crianças são desobedientes? Não é porque elas são crianças, não. É porque elas são pessoas caídas. É porque elas são pessoas caídas. Quando você olhar o seu filho em desobediência, em rebelião, você tem a prova, a evidência de que o seu filho também foi atingido pelos efeitos da queda. Ele precisa de redenção, ele precisa de um salvador, ele precisa de ter seus olhos abertos, ele precisa novamente buscar a submissão em Deus. E é por isso que Deus fala: pais, ensinem seus filhos a se submeterem ao Senhor. É por isso que há um mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. E somos nós, os pais, que temos que dizer para os nossos filhos que a vida deles precisa ser transformada, ele precisa se submeter aos seus pais e, finalmente, ao Senhor. Que conclusões nós tiramos deste ponto? Infelizmente, nossos filhos sofrem do mesmo mal que nós. Eles são pecadores. Em seu estado natural, estão em rebelião contra Deus. Ensiná-los sobre autoridade é ajudá-los a compreender o problema. Os pais são chamados a ensinar seus filhos a submeterem-se e a abandonarem a rebelião natural do coração deles. Uma segunda conclusão: olhar para nossos filhos sob a perspectiva bíblica nos faz entender que o problema de nossos filhos, no que diz respeito à educação, nem é físico, nem é de comportamento, nem psicológico, muito menos emocional. Eles são vítimas de um coração pecaminoso, que os domina e os faz rebeldes. O quinto mandamento é o mandamento que graciosamente nos ensina a lidarmos com o coração dos nossos filhos. O quinto mandamento não é sobre o comportamento dos nossos filhos. O quinto mandamento vai no cerne da questão. Quando você pede submissão, você não está pedindo um comportamento, você está pedindo uma disposição de coração. Quando Deus pede submissão, ordena submissão, ele quer um coração contrito. A submissão bíblica, ela é voluntária, ela é sincera, ela não é por coação, ela não é interesseira. A submissão que Deus ordena, ela tem que ser sincera e voluntária. Então, quando eu ensino o quinto mandamento para os meus filhos, eu estou tratando o coração deles, porque o coração deles é rebelde. E porque o coração é rebelde, o comportamento é rebelde. Essa é a questão de por que eu devo ensinar submissão aos meus filhos. Então, uma outra razão é porque nossos filhos também sofrem o efeito da queda, rebelião contra Deus. Há uma terceira razão para nós ensinarmos nossos filhos sobre autoridade e honra às autoridades. Ensinarmos nosso filho o quinto mandamento. Porque a Bíblia ordena que façamos isso. Porque a Bíblia nos ordena a fazer isso. A partir do quinto mandamento, Êxodo 20:12, nós podemos ver como a Bíblia é consistente nesse princípio, o princípio de honrar pai e mãe. Eu vou citar alguns textos aqui, os irmãos não precisam abrir, eles vão ser projetados. Eu vou citar alguns textos aqui para você ver como há uma linha, há uma teologia bíblica sobre honrar pai e mãe. E como eu não estou falando para os filhos agora, eu estou falando para os pais, Se a Bíblia diz que é importante honrar pai e mãe, olhando a Bíblia, ordenar os meus filhos a me honrarem, eu tenho que ter o compromisso de ensiná-los a fazerem isso, a fazer isto. Então, Êxodo 22, é o quinto mandamento, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Este mesmo ensino foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 15, 3 a 6, está escrito assim, Jesus falando, ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição, porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Jesus traz o ensinamento do quinto mandamento para a realidade da redenção, da graça, aqui no Novo Testamento. Versículo 5 diz, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus repreende os fariseus, porque ainda que fariseus, eles não cumpriam o quinto mandamento. E Jesus vai no ponto. Vocês são desobedientes aos pais, vocês não cuidam dos seus pais, e ainda dizem que não cuidam porque estão adorando a Deus. Ninguém pode adorar a Deus se não honrar pai e mãe. E ele fala justamente isso, jamais honrará seu pai e sua mãe, se usa a desonra como coisa para honrar a Deus. Não existe isso. Jesus Cristo recrimina o fato de o quinto mandamento estar sendo negligenciado, desobedecido pelos fariseus. Ele pergunta isso ao jovem rico, se ele obedece o pai e a mãe. Jesus Cristo, ele traz o mesmo ensinamento. Olha Pedro falando, 1 Pedro 5, verso 5, que nós lemos agora há pouco. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos mais velhos. Efésios 6, 1, Paulo diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Colossenses 3, 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O mandamento, o quinto mandamento, ele não morreu. Ele não caducou na Bíblia. Ele não ficou no Antigo Testamento como coisa para legalistas. O quinto mandamento está vivo na palavra de Deus. Jesus falou sobre ele, Pedro falou sobre ele, Paulo falou sobre ele. A igreja primitiva vivia esse mandamento. E nós, pais, em tempos modernos, simplesmente negligenciamos isso. Simplesmente tratamos os nossos filhos como se não fosse importante que eles obedecessem à autoridade. Alguns pais até preferem não ter uma autoridade evidente dentro de casa. Isso não é como Deus fez. O que a Bíblia ensina e ordena é que filhos devem honrar os seus pais. Filhos devem honrar a Deus, filhos devem honrar as autoridades. Quem que vai ensinar isto? Somos nós. O mandato para ensinar aos filhos sobre honra é nosso. Porque Paulo fala em Efésios, pai, criai os vossos pais, criai os vossos filhos, segundo a disciplina e a demonstração do Senhor. Provérbios é rico em dizer como os pais devem ensinar os seus filhos a serem sábios, que significa submeter-se à autoridade. Por que que eu tenho que ensinar autoridade, sobre autoridade aos meus filhos? Porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso. Essa é uma ordenança bíblica. A outra alternativa? Há. Você pode fazer de outra maneira, mas você está sendo desobediente à palavra de Deus. Há uma outra maneira de organizar a família? Há. Você pode fazer de outra maneira, mas você estará sendo desobediente à palavra de Deus. Há outra maneira que dá certo, ter filhos bem comportados, bem sucedidos? Há. Mas se você fizer dessa maneira, de forma pragmática, você estará sendo desobediente à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você deve ensinar os seus filhos sobre autoridade e submissão. Porque o interesse não é que eles sejam bem comportados, não é que eles sejam bem sucedidos, o interesse é que eles se submetam a Deus. Porque isso é bom para eles. Então essa é a nossa terceira razão. Por que que eu tenho que ensinar autoridade aos meus, sobre autoridade aos meus filhos? Porque a Bíblia ordena que eles sejam obedientes. Então ela ordena a mim que eu ensine isso para eles. Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Veja que interessante. Olhe bem, preste atenção a esse texto. Abre sua Bíblia, Provérbios 29:15. Esse texto está grifado na sua Bíblia? Não, você deveria grifar. Tudo bem, Rodrigo, você deveria grifar esse texto. Porque veja uma coisa interessante. O quinto mandamento diz o quê? Vamos lá? Digam. Quinto mandamento diz o quê? Agora, pega o quinto mandamento e olhe ele à luz de Provérbios. Provérbio diz que uma criança entregue a si mesma vai ser o quê? Em outras palavras, o que ela vai fazer? Ela não vai cumprir o quinto mandamento. Uma criança entregue a si mesma, ela não terá a condição de cumprir o quinto mandamento. Se ela vai envergonhar o pai e a mãe, é porque ela não vai honrar. E quem é que ensina aqui em Provérbios os filhos a honrarem pai e mãe? São os pais, aplicando a vara e a disciplina. Não deixando a criança um ser livre, autônomo, antes dizendo para ela que ela deve sujeição a Deus e aos seus pais. A criança autônoma, entregue a si mesma, ela será vergonha para sua mãe. É o que a palavra de Deus está dizendo. Se você acha que está errado, vá falar com quem escreveu. Não reclame comigo. O que está sendo dito é: filhos não honram seus pais, a menos que estes os ensine a ser sábios, a serem sábios, por meio da vara e da disciplina. Desprezar a educação dos filhos é impedir que eles cumpram o quinto mandamento. E aí eu quero chegar no último ponto desse sermão. A última razão por que nós devemos ensinar os nossos filhos a se submeterem à autoridade. Porque se os nossos filhos não cumprirem os mandamentos, o quinto mandamento, eles terão uma vida infeliz. Observe o que diz a palavra de Deus. Então, a última razão, a quarta razão é: porque disso depende a felicidade de nossos filhos. Porque disso depende a felicidade de nossos filhos. Segunda parte do quinto mandamento, Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe. O que é que diz o resto? Há uma promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uma promessa para aquele povo a respeito da terra prometida, onde, se houvesse honra do pai e da mãe, eles continuariam naquela terra por muito tempo. Aí você fala, então isso é lá para o Antigo Testamento, não tem a ver comigo. Agora abra sua Bíblia, Efésios 6, 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo aplica o quinto mandamento da mesma maneira que Moisés lá no Êxodo, dizendo que há uma promessa atrelada ao quinto mandamento: longevidade. E não apenas uma vida longa, mas uma vida boa. uma vida feliz, uma vida próspera. É o que Deus promete a filhos que honram seu pai e a sua mãe. Novo e Antigo Testamento concordam com isso, como tem que ser. Quando os meus filhos, eles não se submetem, o contrário do que dá dito no mandamento acontece. Porque toda promessa de um mandamento significa que o contrário traz uma maldição. Filhos que não honram pai e mãe não têm vida longa e não têm vida feliz. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. O que é um filho que desonra o pai e a mãe? O que é que diz a palavra de Deus? Maldito. Você entendeu porque também é importante você ensinar seus filhos sobre honrar pai e mãe? Porque disso depende bênção e maldição. Talvez esse seja o ponto mais sensível para nós. A felicidade dos nossos filhos. Você consegue entender por que há tantos jovens sofrendo? Consegue entender por que há tantos jovens tendo suas vidas ceifadas no auge? A faixa etária no Brasil que mais morre é de jovens. Por doença, as meninas morrem, a maior causa de morte entre meninas de 15 a 18 anos é complicação em parto, por causa da vida promíscua, de abortos clandestinos. A violência no trânsito. Por que será que os jovens são tão vitimados? Fora aqueles que se suicidam. Fora aqueles que estão em terrível depressão. Fora aqueles que estão amaldiçoados pelas drogas. Por que isso tem se abatido sobre a juventude? Porque essa é uma geração que não tem honrado pai e mãe, tem se rebelado contra Deus. Tem um gráfico que eu quero mostrar para os irmãos, para ilustrar isso aqui. Muito bem. Esse gráfico é proposto por Ted Tripp, não é meu. Só está adaptado ali porque são meus filhos. Então você tem ali um círculo, né? E estão ali meus filhos, todos sorridentes, felizes. Lucas está mais ou menos, mas ele está feliz, né? Pense que esse círculo é o círculo da autoridade. Autoridade de Deus, autoridade dos pais. É o círculo do quinto mandamento. O círculo do quinto mandamento diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Dentro do quinto mandamento, protegidos pela autoridade de Deus, protegidos pela autoridade dos pais, a promessa de bênção, a promessa de prosperidade, de segurança, de felicidade. Fora disso, o que que há? Maldito aquele que despreza seu pai e sua mãe. Onde você quer os seus filhos? Onde você quer os seus filhos? Segundo a palavra de Deus, onde você quer os seus filhos? Dentro ou fora do círculo de autoridade? Meus irmãos, Deus, quando criou a autoridade, Ele criou uma redoma de proteção para aqueles que são mais fracos. Em última análise, um filho que desonra seu pai e sua mãe é um filho que desonra a Deus, é um filho soberbo, é um filho rebelde, quanto mais. No seu plano de leitura, há um texto que fala que o filho rebelde, quanto mais, que desonra o pai e a mãe, ele era apedrejado, ele merecia a morte. Só que no mundo real, espiritual, filhos que desonram pai e mãe são filhos que desonram a Deus, que estão rebeldes ao senhorio de Cristo. No final de contas, são filhos que serão rejeitados por Deus. São filhos que estarão longe da graça de Deus. São filhos que, se morrerem desta forma, estarão perdidos eternamente. Eli teve dois filhos homens, Hofni e Finéias. Eles também eram sacerdotes, assim como o pai. Hofni e Finéias ficavam na porta do templo, olhando aquelas mulheres mais bonitas, cantavam essas mulheres, levavam para suas casas e tinham relações sexuais com elas. Várias delas. Hofni e Finéias não zelavam pelas coisas de Deus. Havia maneira certa de preparar o fogo, e eles faziam de qualquer maneira. Eles roubavam os sacrifícios, roubavam os dízimos. Eli sabia de tudo. Sabia de tudo. Mas nunca repreendeu Hofni e Finéias. Um dia Deus chamou Samuel e falou: Samuel, eu vou matar Hofni e Finéias num dia só. Porque eles são execráveis. São pessoas da pior qualidade. E embora Eli saiba disso, ele nunca repreendeu seus filhos. Eu vou matar os dois. Não demorou muito. Hofni e Finéias foram mortos. E ao saber da notícia, Eli também morreu, quebrou o pescoço. O netinho que nasceu, por causa do susto com a morte, recebeu o nome de Icabode. Sabe o que significa Icabode? Sem glória. Sem glória. Foi-se a glória de Israel. Sabe por quê? Ele não cuidou para que os filhos dele estivessem dentro do círculo de bênção, que é o círculo do quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. E seja de longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Entenda o apelo das Escrituras quando diz que você deve ensinar os seus filhos da forma como Deus diz que tem que ser. Submeta-se ao Senhor e ensine os seus filhos a se submeterem a você como embaixador de Deus em sua casa. Como você tem feito? Como você tem feito? Você deve estar pensando: o coração do meu filho é uma área que eu não alcanço. Você sozinho não, mas você, como um instrumento nas mãos do Redentor, pode. Você pode fazer isso. Você tem dedicado-se a isso? Você está seguro de que tem provido tudo para que seus filhos estejam no círculo da bênção? Curve sua cabeça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe com essa disposição. Ore ao Senhor. Reflita sobre isso. Coloque isso diante de Deus.